Nosso tema agora são as empresas familiares. Nós sabemos que grande parte das empresas que existem no país hoje são empresas que surgiram em torno de uma família ou ainda têm a gestão familiar. Como que essas empresas sobrevivem no mercado? Qual a melhor forma de ação e atuação dessas empresas? Amanhã teremos um evento que fala exatamente sobre isso. E nós vamos conversar com um dos palestrantes desse evento, Josmar Bignotto. Ele é consultor, inclusive mentor executivo de empresas, e ele participa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também foi diretor de recursos humanos, diretor comercial e presidente executivo da Goodyear. Eu converso com o Sr. Josmar agora. Sr. Josmar, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. É um prazer falar com você. Bom dia, ouvintes da CBN. E é um prazer estar com vocês. Estou à sua disposição, Gilson, e ansioso para esse evento de amanhã, que eu tenho certeza que vai ser muito positivo para as famílias empresárias.
Quando se fala de empresa familiar, a gente sempre sabe que as empresas têm dificuldade de sucessão, mas muitas vezes da própria gestão em família. Qual é o grande dilema da empresa familiar no Brasil hoje?
Bom, um dos dilemas você mencionou, que é exatamente a questão da sucessão, mas não é apenas isso. A gente percebe o seguinte, que a empresa familiar, ela cresce num eixo muito importante, ela consegue atingir resultados importantes, mas chega um momento que ela confunde crescimento com desenvolvimento. Então, para mim, o mais contundente que a gente encontra, tanto no Brasil como em outros países, é que a empresa ela se preocupa muito com o crescimento, cresce, o que é lógico pensar no crescimento, mas a diferença entre o crescimento e desenvolvimento. Aquelas que percebem que em um dado momento ela se esgotou o crescimento e a necessidade de se desenvolver, pensando em outros eixos, essas conseguem sobreviver e até perenizar.
Bom, aí tem uma questão chamada inovação. Quando a gente fala de crescimento e diferença de desenvolvimento, as empresas têm que estar dispostas a se reinventar muitas vezes. Empresas familiares costumam ter aquela coisa da tradição, da dificuldade da inovação, ainda mais quando você tem a passagem de uma geração para outra, às vezes a nova geração quer inovar, ou às vezes inova de forma equivocada. Como é que você faz essa harmonia entre o tradicional e a inovação dentro de uma empresa familiar?
Bom, essa transição é feita desafiando realmente todos os sistemas da empresa, né? No sentido de que essa palavra mágica que você falou, Gilson, de inovação, que ela não se restrinja à inovação tecnológica, mas o que a gente chama de inovação integral. Representado, inclusive, na apresentação de amanhã, nós vamos mostrar os três pilares que nós consideramos realmente essencial para que realmente essas empresas se desenvolvam. E dentro desses pilares, contempla a questão da governança, a questão da gestão e a questão do direcionamento estratégico. E isso tudo dentro de um processo inovador. Então, não somente a inovação tecnológica, que deve ser contemplada, mas também os modelos de negócio, sistemas de distribuição, sistemas de gestão, que tipo de perfil nós estamos colocando para as pessoas dentro dessa empresa, que tipo de sucessor nós precisamos, para a gente não confundir, por exemplo, o caso que você mencionou agora, né, a figura do filho com a figura do executivo, né? Então, normalmente as famílias têm dificuldade em distinguir a qualidade de um filho da qualidade dele ser um executivo. Então, essas questões, quando a gente olha para esses três pilares que nós vamos debater amanhã, a gente vê uma luz do túnel, né?
Agora, quando se fala de empresa familiar, se fala também de colaboradores. Esse é um desafio para muitas empresas. Elas crescem, aumentam o número de colaboradores, às vezes tem a profissionalização da empresa no trato com colaboradores, até com a descentralização da gestão, o delegar para as pessoas. Em empresa familiar, às vezes, isso é um trauma. O delegar, às vezes, delegar o poder, a autoridade para quem, às vezes, não é da família. E o trato com colaboradores tradicionais e a forma de se contratar novos colaboradores, aquela questão da cultura da empresa. Como é que se lida com isso?
Bom, novamente, desafiando, pensando o seguinte. Hoje, Gilson, a gente vê nas empresas o seguinte, que você faz as mudanças, né, que você tem que fazer, ou realmente alguma coisa vai ser mudada na trajetória da sua empresa. Então, quando a gente consegue sensibilizar para que a gestão seja realmente participativa, para que a gente olhe para o perfil das pessoas, para que a delegação que você mencionou não seja uma delegação para cima, seja uma delegação real e que realmente seja efetiva, certamente a gente consegue resultados. Não é um processo fácil, e eu queria dizer para você isso, que cada empresa é única, né? As regras que valem muitas vezes para uma empresa, ela não vale para outra, né? Por isso que esse projeto que nós estamos fazendo em parceria com a Silvana Romagnoli, da Perpetuari, ela envolve esse processo de olhar a empresa tal como ela é, fazer essa análise da empresa, né? E buscar os melhores caminhos para aquela empresa, que não necessariamente é o caminho que o vizinho pode ter encontrado. Mas eu posso garantir para você que existem soluções e a solução está realmente nas pessoas. Então, aquilo que normalmente representa um problema, uma dor de cabeça para a empresa familiar, se a gente olhar por ângulos por lentes mais precisas, a gente vai encontrar que é exatamente nessas pessoas que estão a solução.
Agora eu queria falar de outro trauma, que é a questão da sucessão, mas principalmente aquela ideia de que às vezes você tem mais de um filho, dois, três filhos, nem todos eles se interessam pela empresa, alguns acabam se interessando pela persuasão do pai ou da mãe, que é o gestor, a ideia de que alguém tem que ficar com o empreendimento, e nem sempre é muito contente com isso. No evento, inclusive, muitas vezes em eventos eu encontro alguns jovens que assumiram a empresa dos pais, e alguns até se lamentam, poxa, eu fiz tal curso que não tem nada a ver com a empresa que eu atuo, abandonei a minha carreira, ou alguns são ousados, não, abandonei a empresa, fui seguir a minha carreira. Como é que se define isso? Como é que alguém pode saber, meu filho serve para o empreendimento? Não. Até onde eu posso puxar meu filho para o empreendimento, até onde a gente pode embarcar na dos pais?
Exato. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Jesus, porque é assim. Primeiro, esse problema existe, né? Para lidar com o problema, quando existe mais de um filho ou primos no sistema, né? Entra o eixo governança, onde realmente vai ser apresentado amanhã, inclusive a Silvana vai mostrar esse detalhe nos debates, né? É estabelecimento de regras. Se as regras estiverem claras, né, essa escolha ela é menos traumática e mais efetiva. Mas, o que acontece? Normalmente, os pais, eles gostariam que o filho seguisse a sua carreira. Isso não é novo na nossa vida, você sabe disso. Então, um pai que é dentista quer que o filho seja dentista, um pai que é médico quer que o filho seja médico, um pai que é advogado quer que o filho seja advogado, né? E um pai que é empresário, ele tende a dizer, puxa, eu quero que meu filho continue. Por isso que esse processo de sucessão, a gente está valorizando mais a palavra transição, a palavra continuidade, porque ele não está sucedendo, ele está continuando um projeto. E para isso ele precisa ter o perfil adequado. Então, é feita uma análise, é como se você fosse admitir um novo gerente geral da empresa de fora, que perfil você colocaria? E aí entra, Gil, sua figura importante de uma peça que é fundamental, que nós vamos discutir amanhã também, que é o chamado conselho consultivo, onde os participantes desse conselho consultivo, alguns deles, eles são independentes, eles são de fora da empresa, e aí eles trazem para dentro da empresa um olhar de fora para dentro, porque a tendência natural, isso não é nenhum pecado, mas é aquilo que acontece nas empresas, há uma tendência natural de quem está dentro da empresa, ele olha de dentro para fora. E quando a gente olha de fora para dentro, então a gente está olhando o mercado, está olhando a tendência, está vendo as mudanças, está vendo tudo aquilo que está acontecendo num mundo diferente, né? Aí a gente começa a enxergar que as pessoas precisam de outras habilidades, não somente a qualidade de filho.
Sr. Josmar, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
Eu estou à disposição de você. Muito obrigado, Gilson, e um grande abraço e boa sorte. E um abraço a todos os ouvintes da CBN.
Eu conversei com o consultor, que também foi presidente executivo da Goodyear. Ele faz palestra amanhã na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, no auditório Miguel Kifuri Neto, falando sobre empresas familiares.